Olá, estamos começando aqui mais um programa Estúdio 930 na Rádio Cultura 930, a mais livre de todas. A gente vai apresentar agora a segunda edição aí da entrevista com Antônio Carlos Silva, que é membro da Executiva Nacional do Partido da Causa Operária. Na sexta-feira passada a gente já havia entrevistado o Antônio Carlos, né, sobre alguns temas aí polêmicos envolvendo o partido. A gente recebeu várias perguntas depois do programa, né, e a gente vai dar, né, voz aí ao pessoal que fez essas perguntas. A gente vai, nessa entrevista aqui, fazer alguma dessas perguntas, né? São vários temas aí polêmicos que envolvem o PCO. Boa tarde, Antônio Carlos, muito obrigado novamente pela sua presença aqui no Estúdio 930 da Rádio Cultura.
Olá, Vasco, boa tarde. Boa tarde aos nossos amigos do Estúdio 930. E é um prazer estar aqui de novo com vocês para debater aí as perguntas dos ouvintes, os temas importantes sobre a nossa política diante de temas polêmicos. Então, vamos lá, estamos à disposição aí dos ouvintes da Rádio 930, do Estúdio 930.
Beleza. Queria convidar todo mundo aí a acessar o site da Rádio Cultura, cultura930.com.br, acessar também a página do Facebook, facebook.com/cultura930, e também a página no Instagram, instagram.com/cultura930. Bom, Antônio Carlos, uma das questões aí que vem envolvendo a posição do PCO, né, é a respeito do voto impresso. Houve, né, a votação aí no Congresso Nacional a respeito desse tema. O presidente Jair Bolsonaro defende, né, o que ele chama de voto auditável, mas e enquanto isso, uma parte aí, a oposição toda, né, praticamente votou contra, né, o voto auditável, a favor da manutenção aí do voto exclusivamente eletrônico. A posição do PCO se destacou aí por ser em defesa do voto impresso, né, semelhante à posição do Bolsonaro. É a mesma posição, a do PCO e a do Bolsonaro, a respeito das urnas eletrônicas e do voto impresso?
Bom, essa pergunta é bem interessante, que nos oferece a possibilidade de esclarecer a nossa posição, né? Primeiro, acho importante destacar que a imprensa fez uma campanha de que o Bolsonaro teria sofrido uma derrota significativa nessa questão. Ao nosso ver, isso aí não é verdade, né? Uma vez que, inclusive, embora o Bolsonaro não tenha conseguido os 308 votos para aprovar o voto impresso, né, na maneira que ele entende que deveria ser feita a auditagem das urnas eletrônicas, ele obteve a maioria dos votos, mostrando que é uma tendência, inclusive, mesmo no Congresso reacionário que nós temos aí no Congresso Nacional, há uma tendência a favor dessa posição, né, de que a eleição, como ela acontece hoje, ela não tem nenhum controle, eu já não diria nenhum controle, não só não tem nenhum controle popular, como ela não tem um controle sequer das máquinas partidárias que disputam a eleição, né? Por isso, uma votação tão expressiva, mesmo de elementos de partidos tradicionais, de partidos burgueses que votaram, né, contra o regime atual e do estabelecimento de algum tipo de controle. Eu queria dizer que nós do PCO nós somos favoráveis não só à existência total do voto impresso, né, que possa ser totalmente conferido, controlado, e que a eleição esteja sob o controle, que seja um controle que seja, digamos assim, acessível a todos os partidos políticos e a população e as suas organizações de uma maneira geral. É bom destacar que essa forma de eleição que nós temos no Brasil, ela não existe praticamente em nenhum país do mundo. Ela é rejeitada nas grandes potências e não será por acaso. É evidente que numa sociedade que nós temos, que os hackers conseguem invadir até os computadores do Pentágono, né, e extrair dados daí, a ideia de que a urna é indevassável, e pior ainda, não se trata simplesmente porque muito tem se procurado provar sobre de que as urnas não seriam violáveis, mas não se trata disso, é todo um processo que está sob um controle que não é acessível, que não é, é passível de conferência, né, pelos organismos que deveriam cuidar das eleições, que são os partidos. Né? É, além das urnas, você tem todo o processo de contabilização dos votos, porque veja só que o TSE vem fazendo uma propaganda de que as pessoas podem conferir pela zerésima, né, por aquele impresso que é feito nas sessões. Obviamente que numa eleição nacional, com centenas de milhares de postos de votação, isso aí é um negócio totalmente absurdo. Né? Você precisaria ter um sistema de conferência. Você pode adotar mecanismo para acelerar o processo de votação, sem dúvida, como acontece em vários países do mundo. Né? Mas, obviamente, que a situação brasileira, para nós do PSO, o que nós temos aqui é uma ditadura, né, onde o TSE e um grupo muito reservado, inclusive de empresas capitalistas que são realizadas para realizar esse serviço, né, de contabilização dos votos, de transferência dos dados, é quem detém, de fato, o controle da eleição. Nós somos totalmente contrários a isso daí. Isso não oferece nenhuma confiabilidade ao processo eleitoral, ao contrário do que se diga. E o fato de que o TSE, né, que seria um órgão para, de apoio, de controle das eleições, ele defenda esse controle para si, é também uma excrescência. Quer dizer, não pode um órgão externo, sobre o qual não há controle social, né, o TSE não foi eleito por ninguém, né, não tem juízes eleitos, não tem juízes cuja atividade possam ser controladas por organismos democráticos, e esse organismo imperial, né, que não passa por um processo eleitoral, vai controlar como se fosse um quarto poder todo o processo eleitoral no país, o que obviamente é uma excrescência e que caracteriza o que nós chamamos de uma verdadeira ditadura do judiciário que existe hoje no Brasil. Só para terminar esse tema, Vasco, eu queria acrescentar o seguinte, que o que o Bolsonaro defende também não é um sistema de auditagem, né? Porque, obviamente, precisaria ser muito mais consequente nisso daí. E o fato de que não tenha havido da parte de ninguém desses partidos, grandes partidos, do próprio governo, nenhuma campanha real, né, a favor do voto impresso, mostra que há uma tendência de se chegar a um acordo e de permitir esse controle das eleições, né, por essas organizações antidemocráticas.
Antônio Carlos, nos últimos anos vem sendo realizadas aí uma série de medidas, né, por parte do Congresso Nacional, do TSE, a respeito das eleições, né, como por exemplo a cláusula de barreira, ou então agora mesmo a questão das federações partidárias, né. Eu queria e tem outras propostas ainda no Congresso Nacional para possivelmente serem aplicadas em 2022. Como que o PCO vê essas reformas?
Nós temos visto o que vem acontecendo nos últimos anos, justamente transformar as eleições em um jogo de cartas marcadas, né, um jogo viciado, inacessível, né, à maioria dos partidos, e de uma maneira geral, não é um sistema em que o cidadão e os partidos possam participar dele livremente. O que se estabeleceu na realidade é uma tentativa de transformar todo o processo eleitoral em um monopólio em que apenas alguns partidos, principalmente as grandes máquinas partidárias, têm o acesso aí às verbas, né, têm um sistema de votação que lhe favorece. E as medidas que eles estão discutindo nesse momento tornam as eleições ainda mais antidemocráticas. Por exemplo, nas últimas eleições nós tivemos aí 10 partidos, incluindo o PCO, que sequer tiveram acesso a um segundo no horário eleitoral gratuito. Né? De maneira que você transforma a eleição em uma eleição em que, de fato, só alguns partidos estão, de fato, né, participando do processo eleitoral. Detém o monopólio do tempo de TV, né? Tem acesso à imprensa capitalista, que procura com isso manipular todo o processo eleitoral, né, dizer quem são os candidatos. A eleição mal começa e a imprensa já vai destacando quem seriam os favoritos, né? Chega a ser o absurdo que a gente viu nas últimas eleições da imprensa capitalista dizer quem são os melhores candidatos da esquerda, fazer campanha, procurar intervir até mesmo na vida partidária, né, na escolha dos candidatos dentro dos partidos. Bom, e nesse momento as mudanças, por exemplo, está em discussão no Congresso Nacional o distritão, né, que é uma proposta ainda mais antidemocrática, que vai fazer com que os deputados sejam eleitos com base no, não na proporcionalidade, que hoje já não é uma proporcionalidade relativa, né? Por exemplo, se elege um deputado é eleito no Acre com 10 vezes menos votos, ou até mais, do que no estado de São Paulo. Então, obviamente, não há proporcionalidade. O voto do eleitor do Acre, nesse sentido, vale muito mais do que um eleitor de São Paulo. São Paulo, por exemplo, pelo sistema proporcional, deveria ter direito a mais de 120 deputados, né, do Congresso atual. No entanto, tem direito apenas a 70 deputados. Então, há uma série de deformações para garantir uma deformação na representatividade, né, para garantir que determinadas regiões do país sejam mais representadas que outras. E agora, com a instituição do Distritão, eles querem que sejam eleitos os deputados mais votados, que vai favorecer o poder econômico, né? Eles estão discutindo o problema da federação dos partidos, que é uma maneira de procurar atrelar os pequenos partidos ainda mais às grandes máquinas partidárias, né? Ao invés de garantir o direito à representatividade a todos os partidos, né? Uma eleição, como é que seria uma eleição proporcional em que cada homem valesse um voto, né? Você deveria ter uma eleição, por exemplo, em que um partido que conquistasse o equivalente a, hoje no Brasil, por exemplo, a 0,2% do eleitorado, teria direito a eleger um deputado. Mas, no entanto, não é assim que acontece, né? Você tem, por exemplo, o PT, que teve mais de 20% dos votos para deputado na Câmara, para a Câmara dos Deputados na eleição, e não tem 20% da Câmara, né? Tem menos de 10% da Câmara. Então, acontece uma série de deformações, né, e eles querem intensificar isso aí. Qual é o verdadeiro objetivo para a gente? O objetivo é que as grandes máquinas partidárias, que se reduzam o número de partidos, e que os grandes partidos, que são partidos controlados pelos banqueiros, pelos grandes capitalistas, pelos latifundiários, eles, né, tenham, através desse processo profundamente antidemocrático, o controle do Congresso Nacional e o controle de toda a situação política. Por último, né, uma das medidas que se debate é a instituição do chamado semipresidencialismo, né? O povo brasileiro já votou alguns anos atrás, na década de 90, contra a instituição do parlamentarismo, né? Foi o segundo plebiscito em menos de 50 anos sobre o mesmo tema, e mais uma vez a proposta foi rejeitada, e de uma maneira subterfúgio, eles estão procurando estabelecer aí um controle do Congresso, dessas máquinas partidárias sobre a presidência da República, que é justamente sobre o temor de uma vitória da esquerda nas eleições. Né, medidas que são antidemocráticas e precisam ser devidamente rejeitadas.
Tem uma posição do PCO a respeito de toda essa crise sanitária que estamos vivendo aí com a pandemia do coronavírus, que é a respeito da vacinação, né? Desde o ano passado, quando nas primeiras vezes que começou a se falar a respeito da obrigatoriedade da vacina, o PCO se colocou contra isso daí, né? Também indo aí de encontro com a maior parte da opinião aí do Congresso Nacional, dos governos estaduais e também, né, muitas pessoas dizendo que é uma opinião muito parecida com a do Bolsonaro, né, de negacionismo, né? O PCO não defende a vacinação da população, o PCO não defende a obrigatoriedade, o PCO é negacionista. Qual que é exatamente a posição do PCO, Antônio Carlos?
Esse tema também é um tema bastante interessante, porque nós, obviamente, como um partido que se pauta na compreensão do desenvolvimento da ciência, da compreensão das forças sociais, né, na evolução da sociedade, nós somos defensores da vacina, do direito da vacinação da população. Então, nós somos totalmente favoráveis a que esse direito seja garantido para toda a população. Né? O contrário disso é estabelecer, nós somos totalmente contrários à ideia de você estabelecer uma imposição em que as pessoas sejam obrigadas, né, não só a se vacinar, como a tomar, por exemplo, qualquer outro tipo de medicamento. Né? Seria um absurdo que você estabelecesse, né, que as pessoas são obrigadas a ingerir determinado medicamento A, B ou C. Né? Bom, nesse sentido, eu queria chamar a atenção que inclusive se fez um debate falso, né? Porque aqueles que se anunciavam como defensores da obrigatoriedade da vacina, sequer eles conseguiram garantir a vacina para aqueles que queriam efetivamente tomar a vacina. Né? Nós temos hoje, passado vários meses dessa discussão no Supremo Tribunal Federal, menos de um terço da população brasileira foi vacinada. Quer dizer, e não é porque a população não quis se vacinar. Né? A vacina não foi garantida, né, como um direito efetivamente para toda a população. Né? Por outro lado, em vários lugares vem se tornando medidas de tipo arbitrária, por exemplo, proibir que pessoas estabelecer aí o chamado passaporte da vacina, obrigatória permissão de demissão de pessoas que não sejam vacinadas, o que obviamente contrasta, né, que se choca com o direito das pessoas decidirem, né, sobre o seu próprio corpo, né, sobre a sua vida, que é um direito, seja por concepção de tipo religiosa, que a gente pode, digamos assim, não adotar para si, ser contrário, ter um ponto de vista diferente, mas nós defendemos o direito, né, a liberdade de que cada um possa decidir de acordo com a sua consciência. E outra coisa que não se faz, né, a gente vê, além do governo, não do Estado, não só do governo federal, mas dos Estados, não oferecerem, né, a vacina em condições de que todos sejam vacinados, não há qualquer campanha efetiva em favor da vacinação. Então, por exemplo, você tem aí uma enorme parcela de pessoas que tomaram a primeira dose, né, e que não tomam a segunda dose por falta de informação, né, porque não há liberação do trabalho, por exemplo, em muitos casos nas empresas privadas, para as pessoas se vacinarem. Né. Então, obviamente, nós estamos diante de uma hipocrisia, né, e a nossa posição é a defesa do direito de vacinação para todos, né, mas que isso seja feito com base, né, uma opção, numa decisão pessoal e com base numa campanha de convencimento. Porque em várias outras vacinas, por exemplo, o Brasil tem uma alta cobertura vacinal. Né, e isso nunca foi feito com base na imposição. Né, foi um processo que ao longo dos anos foi feito com base no esclarecimento, também na comprovação da eficácia das vacinas. Né, então, obviamente que nós somos totalmente contrários a qualquer tipo de medida que estabeleça que o Estado vá impondo ao cidadão, a não ser aquilo que seja estritamente necessário, e que não é o caso da vacina, que pode ser alcançada a cobertura vacinal, né, sem que isso seja feito, tem que ser feita essa imposição à população.
Agora, Antônio Carlos, tem as pessoas que entrarem em um estabelecimento e não quiseram se vacinar, né? Existe um risco de elas tanto transmitirem, caso elas estejam com o coronavírus, como também serem contaminadas, né? Isso daí é o principal argumento, né, das pessoas aí que defendem a obrigatoriedade da vacina. Ou seja, a pessoa vai estar transmitindo ou receber aí o coronavírus e por isso que o pessoal defende a obrigatoriedade da vacina, né?